foram 2 anos na fila de transplante à espera de um rim, 24 meses sonhando com uma nova vida. E o dia chegou. Em 7 de maio de 2019, a carioca Daniele Bastos, de 33 anos, ganhou a chance de um novo começo. Ela conta que antes da operação sofria constantes desmaios e indisposições que a impediam de levar uma vida normal, ao ponto de ter sido obrigada a abandonar a profissão de bióloga marinha. Mas os tempos difíceis ficaram para trás e, com o transplante, novas possibilidades se abriram para Daniele.
Tem 4 meses de transplante, já ando na rua com tranquilidade, sem ficar mole, sem pressão baixa, me alimento bem, minha glicose não fica alta, não preciso mais fazer hemodiálise, quero começar a depois a praticar esporte, voltar para a faculdade, voltar a trabalhar, quero voltar à minha rotina de sempre.
A bióloga começou cedo a apresentar problemas de saúde. Foi diagnosticada com diabetes aos 9 anos. Na adolescência, passou pela primeira operação, tirou a vesícula. Tempos depois, teve pancreatite e a insuficiência renal chegou em 2003, obrigando Daniele a fazer sessões de hemodiálise. Emocionada, ela lembra de todo o apoio que recebeu da família, incluindo o noivo.
Quando eu estava passando pelos piores problemas, ele estava sempre junto. Aí quando eu descobri que eu ia para a máquina, fica meio deprimida, né? Que parece que as pessoas vão deixar de gostar de você, que nada. Ele vem com um lindo de um solitário me pedir em casamento na praia à noite. Existe pessoas que literalmente gostam da gente, do modo que a gente é, com os problemas que a gente tem. Porque até porque você nunca está sozinho, tem sempre alguém junto contigo.
Ao falecer, a pessoa, quando é doadora, é capaz de ajudar e salvar outras 10 vidas, além do coração, rins, fígado, pulmões, córneas, pele e ossos também são transplantados. Hoje, pela legislação brasileira, quem define e autoriza a remoção de órgãos para doação após a morte de um ente é a família, independente se a pessoa que morreu possua um documento informando que deseja doar. Por essa razão, o vice-presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, o médico Marcos Vieira, alerta que é preciso conversar com os familiares sobre a decisão de ser um doador.
No momento em que a gente está sofrendo com dor e a equipe de captação aborda esse assunto, as pessoas estão fragilizadas. Se aquela pessoa que veio a falecer já mostrou em casa que seu desejo é um ato de doar, é mais fácil a decisão familiar, porque muitas doações não são realizadas por recusa familiar. E essa recusa normalmente é porque não houve uma conversa prévia entre as pessoas.
O médico também esclarece que no Brasil não existe recompensa financeira para a família. Segundo ele, autorizar a doação de órgãos é um gesto altruísta, ou seja, a única recompensa é fazer o bem, um verdadeiro ato de amor. Marcos Vieira lembra ainda que o corpo do familiar não fica desconfigurado e nem a aparência é alterada após a retirada dos órgãos. Neste 27 de setembro, Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, Daniele dá um recado, principalmente para aquelas pessoas que, assim como ela, estavam à espera de uma nova vida. Desistir? Jamais.
Jamais. A pessoa tem que sempre seguir em frente. Por mais que tenha aqueles problemas, sabe, que queira jogar a gente pra baixo, não. Prefiro curtir minha vida, viver cada dia vez mais.
Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim, é.
Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.